Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher.
Respeito, oportunidades, igualdade, autonomia.
O governo lança pacote de ações de mais de 950 milhões de reais para assegurar direitos às mulheres.
O programa vai distribuir de graça absorventes à população vulnerável.
E também tem medidas na área de educação. Luciana Colares de Holanda.
Serão retomadas as obras de 1.189 creches e asseguradas vagas em cursos e programas de educação profissional e tecnológica para 20 mil mulheres nos próximos 2 anos.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o governo tem compromisso em acelerar processo de igualdade de gênero.
É preciso mudar políticas, mentalidades e todo um sistema construído para perpetuar privilégios dos homens. E isso só é possível com muita, mas muita luta nesse país.
E vamos detalhar essas ações em uma entrevista ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gomes.
Governo envia ao Congresso projeto de lei de equiparação salarial entre mulheres e homens. Luana Karen.
A proposta é que quem não cumprir a regra de salários iguais em funções iguais seja multado em 10 vezes o valor do maior salário pago na empresa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Receita Federal antecipa a liberação do programa para declarar imposto de renda.
Hoje, na apresentação da Voz, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Nós, mulheres, representamos mais da metade da população brasileira.
Em quase metade dos lares brasileiros, as mulheres são as chefes da família. Elas também estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho e em ambientes de pesquisa, imprimindo na história digitais únicas.
Mas ainda seguimos lutando pelo acesso aos direitos mais básicos, autonomia, segurança e equiparação de salários.
E hoje, Dia Internacional da Mulher, vamos falar das ações lançadas hoje pelo governo para acelerar a busca por esses direitos.
Para isso, nós conversamos a partir de agora com a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Boa noite, ministra.
Boa noite, um prazer retornar aqui na Voz do Brasil, nesse dia tão importante, né? E parabéns a todas as mulheres que estão nos ouvindo, né?
Ministra, hoje foram anunciadas aí várias ações, uma série de ações pelo governo para garantir direitos e melhores condições de vida às mulheres. Queria que a senhora desse uma geral aí do que esse pacote prevê.
Esse pacote prevê várias ações em diversas áreas, né? Mas principalmente na questão da igualdade, né, salarial entre homens e mulheres, na questão da autonomia econômica, no enfrentamento à violência contra as mulheres, né, na questão da garantia de direitos, no enfrentamento à questão da do assédio, né, sexual. Então, ele tem um pacote grande aí de ações e de diversos ministérios. É importante dizer que são ações que foram trabalhadas, articuladas nos últimos 60 dias por mais de 25 ministérios.
Qual o investimento total previsto nessas ações e qual delas receberá mais recursos? Qual seria o destaque?
Na verdade, a gente tem um total de 980 milhões, se não me engano, né? Efetivamente que estão colocadas. Nós estamos mais ou menos equiparadas, né? O do enfrentamento à violência e a questão da autonomia e igualdade econômica. Por quê? Porque o do enfrentamento à violência, nós temos recursos do Ministério das Mulheres, do Ministério da Justiça, né? Na autonomia econômica, nós vamos ter recursos do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, né? Do Ministério do Turismo, do Banco do Brasil, da Caixa. Então, nessa somatória é que nós vamos ter efetivamente os recursos.
Ministra, pois eu queria destrinchar um pouquinho melhor com a senhora, porque são ações interministeriais, então vamos falar delas por áreas. O que o pacote prevê no âmbito da saúde para as mulheres?
No âmbito da saúde, ele prevê duas coisas, mas nós teremos uma terceira já para o final do março. Ele prevê, ele tem um decreto instituindo um programa de equidade de gênero para os servidores do SUS, né, que é importante dizer que são a maioria são mulheres, né, que você vai ter, estabelece diversos parâmetros, tanto na questão da saúde, da questão psicológica, né, mas trabalha a perspectiva da equidade de gênero no SUS. E tem uma que é muito importante, que é a questão da dignidade menstrual, né, que foi um projeto de lei que foi aprovado, teve uma portaria feita para o governo anterior, que não era suficiente, não tem uma abrangência nacional, uma característica nacional, então ela volta agora no nosso ministério, no Ministério da Saúde. E uma terceira, que é a discussão da questão do câncer, né, do colo do útero, que possivelmente nós estaremos indo para Pernambuco, eu e a ministra Nízia, para poder conhecer e ver a escala nacional.
E na questão da educação e pesquisa, ministra?
Na questão da educação, nós vamos ter ações, nós vamos ter, retornar, né, o ministro Camilo, ele vai... colocou no programa 1.900 creches, 1.917, se não me engano, o retorno dessas creches, que já estão em construção, ficaram paradas desde o governo da Dilma, e vai retornar para poder entregar essas creches, porque creche é um direito à criança, nós sabemos, mas ela também é uma garantia para as mulheres de acesso ao trabalho, né? E também a questão do programa Mulheres Mil, que vai vir com 20 mil vagas para qualificar as mulheres na questão da inclusão digital e da tecnologia.
E na educação e pesquisa, ministra?
Aí nós vamos ter a questão da ciência e tecnologia, que é com a Luciana, né? Então, na verdade, nós vamos ter na ciência e tecnologia o programa da questão de inclusão das meninas e mulheres na ciência e tecnologia. Vai ter diversos programas que vão estar estabelecendo a parceria para que isso aconteça.
Ministra, vamos falar um pouquinho sobre segurança? O governo está trabalhando na elaboração de um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio e eu queria que a senhora falasse como isso vai funcionar e qual é o resultado que vocês esperam alcançar.
Na verdade, o pacto ele tem um desafio e por isso que nós não lançamos ele hoje, né? É que se vocês forem ver os dados da segurança pública, os dados do IPEA que saiu, nós tivemos de 2021 a cada 7 mulheres mortas por dia e 2022 nós passamos para 6, né? Então nós vamos ter aí efetivamente um processo para ser discutido. Então o pacto ele estabelece ações na área de prevenção, na área da questão do atendimento, as patrulhas Maria da Penha, a questão de equipar as delegacias, ampliar o número de delegacias especializadas de atendimento à mulher, ver a questão de trabalhar com as famílias das mulheres que foram mortas por feminicídio, né? Então ele inclui uma série de ações que precisam ser pactuadas também com o judiciário.
Ainda no enfrentamento à violência contra as mulheres, estão previstas mudanças no Ligue 180 e na Casa da Mulher Brasileira. O que, que será feito, ministra?
O Ligue 180, ele já não existia, né? A gente está retornando e estamos fazendo aí o novo termo de referência para uma nova licitação para que só mulheres possam atender as mulheres e também incluir as novas tipificações de violência contra as mulheres, né? A questão da violência política de gênero, a questão da violência na internet, que entrou agora na Lei Maria da Penha e que precisa ser incluída efetivamente no 180, né? A questão do tráfico, a questão do assédio e a questão da violência sexual. Então, essas são as mudanças que nós vamos estar fazendo no atendimento do 180. As Casas da Mulher Brasileira, nós lançamos novas 40 casas serão construídas efetivamente aí no processo desses anos. O que, que altera? No programa anterior, as casas iam ser construídas nas capitais. Agora não, elas serão construídas nas capitais e nos municípios do interior. Né? Precisam ser pactuadas com o governo do estado, precisam ser pactuadas com os municípios, mas nós vamos capilarizar a Casa da Mulher Brasileira efetivamente no nosso país.
Vamos falar um pouquinho do mundo do trabalho, ministra? O que está sendo feito em relação à equidade de salários e também estímulo ao empreendedorismo feminino?
Bom, na questão da igualdade salarial, o presidente assinou uma mensagem ao Congresso Nacional com um projeto de lei específico sobre a questão do trabalho igual, salário igual, né? Então, com uma diferença que esse projeto, ele trata da obrigatoriedade, né, da contratação por questões de salário igual. Ele estabelece uma fiscalização, né, ele estabelece multa, porém, ele vai ser discutido, analisado e aprovado no Congresso. A partir de agora, o que nós vamos fazer é andar no Congresso, eu, o ministro Marinho, né, e o ministro Padilha, para garantir que esse projeto seja aprovado efetivamente. Nós também assinamos, o presidente também assinou uma mensagem para o Congresso, encaminhando a Convenção 190 da OIT, né, que trabalha a questão da igualdade, a questão da equidade, né, entre homens e mulheres no mundo do trabalho.
Ministra, também estão previstas ações para a inclusão das mulheres no mundo digital, não é?
Exatamente. Nós estamos aí com um desafio, que é o desafio de fazer com que as mulheres, elas hoje, a gente trabalha dentro da questão de diversos programas, né, currículos, a questão do trabalho, boletim de ocorrência online, medida protetiva online, mas as mulheres não têm acesso. As mulheres não sabem mexer no celular, na internet, e muitas vezes elas nem têm acesso à internet. E nós prevemos, então, que a partir de agora, essa é uma das prioridades do governo. A inclusão digital das mulheres e o acesso das mulheres à internet é um desafio que está colocado para o governo agora, a partir de agora.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ministra, nós agradecemos a sua participação aqui na Voz do Brasil, especialmente nesse dia.
Eu que agradeço a Voz do Brasil por abrir esse espaço, garantir às mulheres o poder de fala, que está sendo tão tolhido hoje no Brasil pela misoginia da internet, pela misoginia dos parlamentares existentes em alguns lugares. Então, obrigada, Voz do Brasil.
Bom, e como conversamos com a ministra, todas as ações foram lançadas hoje em um evento no Palácio do Planalto com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministras e mulheres ligadas a movimentos sociais.
A repórter Luciana Colares acompanhou e detalha um pouco mais essas medidas.
O Salão Nobre do Palácio do Planalto foi tomado por mulheres. Elas vieram de todas as partes do Brasil para acompanhar a cerimônia que marcou a data. Entre elas, lideranças de movimentos sociais, como a Marcha das Margaridas, que reúne mulheres trabalhadoras rurais do país. Elas trouxeram suas pautas e esperanças. Igualdade, respeito e autonomia é o que deseja a coordenadora-geral do movimento, Maria José Moraes Costa.
Nós podemos ter uma convivência sem desigualdade, sem pobreza, sem fome, sem racismo e sem violência contra as mulheres.
Durante a celebração, o governo federal anunciou um pacote de ações para assegurar os direitos das mulheres. Os bancos públicos irão ofertar crédito diferenciado para o público feminino. Serão investidos 50 milhões de reais em assistência técnica rural para 20 mil mulheres do campo. Na educação, serão retomadas as obras de 1.189 creches e asseguradas vagas em cursos e programas de educação profissional e tecnológica para 20 mil mulheres em situação de vulnerabilidade nos próximos 2 anos. Um outro decreto determina a licença maternidade para integrantes do Bolsa Atleta. O presidente Lula classificou o respeito às mulheres como valor inegociável e reafirmou o compromisso do governo com a luta pelo fim das desigualdades em função do gênero.
Todos os dias, inclusive nesse 8 de março em que comemoramos o Dia das Mulheres, 3 brasileiras foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nessa barbárie. Mas é preciso ir além do combate à intolerável violência física contra as mulheres. Quando negamos as mães solo o direito de criar os seus filhos com dignidade e segurança, nós estamos normalizando uma violência contra as mulheres. São muitas as formas de violência e é dever do Estado e de toda a sociedade enfrentar cada uma delas.
No total, são mais de 950 milhões de reais em investimentos que reúnem esforços de todos os ministérios. Também foi assinado um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional para a instituição da data de 14 de março como o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E uma das principais medidas lançadas hoje pelo governo busca corrigir uma distorção histórica entre homens e mulheres, a diferença salarial.
Segundo o IBGE, as mulheres no Brasil recebem salários em média 20% menores que os pagos aos homens quando ocupam as mesmas funções.
Um projeto de lei encaminhado ao Congresso prevê multa para empresas que pagarem salários diferentes por causa do gênero.
Para impedir que mulheres que exerçam a mesma função que homens recebam menos, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei.
Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual.
A proposta é que quem não cumprir a regra de salários iguais em funções iguais seja multado em 10 vezes o valor do maior salário pago na empresa, como explica a ministra do Planejamento, Simone Tebet.
Todo trabalho empregador que pagar salários diferenciados a uma mulher que tem o mesmo tempo de casa, que tem a mesma função, que tem mais ou menos a mesma escolaridade, vai ter multa pesada, além de tudo, vai ser obrigada a ter, informar transparência nas faixas salariais, resguardados os dados pessoais, e o Ministério do Trabalho vai ter um protocolo de fiscalização.
A Constituição Federal de 1988 garante a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Mas quando se fala em mercado de trabalho, nem sempre essa igualdade funciona. Segundo o IBGE, as mulheres ganham, em média, 20,5% menos que os homens no país. Os dados são de 2018 e consideram pessoas entre 25 e 49 anos de idade. A diferença entre os rendimentos médios mensais de homens e mulheres é de quase R$ 530. Reportagem Luana Karen.
Pois é, e quando se fala de mulheres cientistas, a distância salarial para os homens não é a única desigualdade a ser vencida.
As mulheres representam um terço de todos os pesquisadores no mundo, segundo o levantamento da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
Mas apenas 12% delas são membros de academias científicas nacionais.
Nas áreas de tecnologia e inovação, as mulheres são apenas uma em cada cinco profissionais.
Na nossa terceira reportagem da série especial de Semana da Mulher, vamos saber quais são as políticas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para corrigir essas disparidades.
Rosa Esther Rossini, de 81 anos, considerada uma das pioneiras da geografia no Brasil, nasceu no pequeno município de Serra Azul, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. Desde pequena, ela queria entender como eram formadas diferentes paisagens que via no trajeto que realizava diariamente com a sua avó quando ia buscar lenha. A geografia respondia muitas de suas inquietações. Depois de terminar o ginásio, a brilhante estudante resolveu estudar para tornar-se professora e conquistou espaços nunca antes ocupados por uma mulher.
Eu acabei sendo, em Serra Azul, a precursora dos estudos universitários, não é? A primeira mulher a fazer faculdade e depois a primeira doutora. Tanto é que a biblioteca tem meu nome na cidade.
Na capital federal, a professora e pesquisadora Adriana Ibaldo, do Instituto de Física da Universidade de Brasília, está no enxuto percentual de menos de 20% de mulheres que fazem parte da disciplina nos últimos 10 anos.
Foi a primeira, aqui na UNB, uma das pioneiras no Brasil, a colocar gênero como linha de pesquisa e não só como extensão, como era feito antigamente. Justamente para que a gente possa entender, tanto de uma perspectiva local, mas como também nacional, por que existem tão poucas mulheres na física.
Não é de hoje que as mulheres participam da construção da ciência, mesmo com todos os desafios que enfrentam para ocupar espaços tradicionalmente ocupados por homens. Já no ano 370 a.C., Hipátia de Alexandria, por exemplo, já mapeava os astros e suas movimentações. A polonesa Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física. Aqui no Brasil, a biomédica nordestina Jaqueline Góes de Jesus coordenou o sequenciamento do genoma da Covid-19. Elas já se equiparam aos homens em bolsas de mestrado e doutorado, concedidas pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O desafio agora é que ocupem espaços de liderança. A ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, afirmou que é a diversidade que garante a produção científica de excelência e destacou avanços importantes para a diminuição das desigualdades de gênero em ambientes de pesquisa.
As chamadas públicas para estimular estudos de gênero e promover a participação das mulheres nas carreiras científicas e acadêmicas foram embrionárias de diversos projetos. Podemos avançar na adoção de medidas importantes, como a prorrogação de bolsa de pesquisa em caso de parto e a inserção da data do nascimento dos filhos na plataforma Lattes, permitindo a alteração dos prazos exigidos das bolsistas.
Outra iniciativa para estimular meninas a seguirem a carreira científica é o programa Mulheres Ciência, criado em 2005 pelo CNPq. Uma das frentes do projeto é contar a história de mulheres brasileiras cientistas que tiveram papel relevante para o avanço do conhecimento. Reportagem Cleide Lopes.
E a AGU, Advocacia Geral da União, ajuizou 12 ações contra autores de crimes de feminicídio.
O pedido é que eles paguem, no total, R$2.300.000 aos cofres públicos.
O valor é baseado no custo estimado pelo INSS com o pagamento de pensões por morte aos dependentes das vítimas.
Todos os 12 processados estão presos e 11 já foram condenados pelos assassinatos.
Nas ações, a AGU cita dados do Atlas da Violência, que contabilizam que 1.246 mulheres foram assassinadas em residências em 2019.
De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 18 milhões e 600 mil mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no país no ano passado.
Está chegando a hora de prestar contas com o Leão.
Dia 15 de março começa o prazo para declarar o imposto de renda.
Mas quem quiser se antecipar pode baixar a partir de amanhã o programa gerador da declaração e ir juntando os documentos para preencher os dados.
A Receita Federal antecipou em 6 dias a liberação do programa.
Para baixar o programa, acesse gov.br/Receita Federal e clique em Meu Imposto de Renda.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o programa Farmácia Popular do Brasil. O trabalho foi feito a partir do pedido de um grupo de deputados federais que apontaram possíveis irregularidades na representação enviada ao TCU. A fiscalização identificou uma série de falhas em sistemas na gestão feita pelo Ministério da Saúde. O tribunal constatou que existe risco de fraudes e de desvio de recursos públicos. O atendimento também foi considerado desigual entre as regiões do país. O Farmácia Popular foi criado em 2004 para ampliar o acesso da população a medicamentos, principalmente os de uso contínuo, para tratar hipertensão e diabetes, por exemplo. O orçamento do programa passou de 50 milhões de reais em 2010 para mais de 2,5 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Saiba mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF destaca que democracia permanece inabalada após 2 meses dos ataques de vandalismo.
STJ decide que filmar mulheres com câmera escondida pode dar demissão por conduta escandalosa.
No Acre, a adolescente deve receber R$52 mil de indenização por abandono afetivo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
2 meses dos ataques de vandalismo contra as sedes dos três poderes e Dia Internacional da Mulher marca um discurso da presidente do STF no início da sessão plenária.
Até o momento, 407 mulheres foram soltas após atos de 8 de janeiro. Neto Costa.
No início da sessão plenária desta quarta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou os 60 dias da invasão ao prédio do STF.
O registro se faz para que nunca mais se repita uma invasão dessa natureza e, sobretudo, para dizer que a nossa democracia restou inabalada, como resta inabalável.
Rosa Weber também cumprimentou todas as presentes no plenário pelo Dia Internacional da Mulher. Em comemoração à data, o Supremo priorizou nesta semana a análise da situação das mulheres envolvidas nos atos antidemocráticos. Até o momento, o STF concedeu 407 liberdades provisórias com medidas cautelares às mulheres, sendo que 82 vão continuar presas durante o processo.
Servidor público que usa câmera escondida para filmar mulheres em situações íntimas pode ser demitido por conduta escandalosa.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um professor do Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas, vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco, buscava anular a demissão dele. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mantendo sentença, julgou o pedido improcedente e a primeira turma do STJ negou provimento ao recurso especial do professor. Para o ministro relator Sérgio Cuquina, a conclusão do processo administrativo disciplinar constatou as infrações de incontinência pública e conduta escandalosa na repartição previstas na lei que rege o serviço público federal. Segundo o ministro, a conduta escandalosa que ofende a moral administrativa não exige ampla exposição, podendo ocorrer de forma pública ou em ambiente reservado.
Demissão de engenheira com depressão não relacionada ao trabalho é válida.
O entendimento é da primeira turma do TST, Samantha Flor.
Uma engenheira de controle e automação que trabalhou para uma indústria automobilística durante 2 anos foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, reações ao estresse grave e transtorno de adaptação. Ela alega ter sido demitida no período em que estava incapacitada para o trabalho, mas a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho destacou que não há provas de que a dispensa foi ilegal, uma vez que a perícia revelou não haver relação da depressão com o trabalho.
Uma juíza da Primeira Vara Federal de Tubarão, em Santa Catarina, determinou a proibição de intervenções em uma área de preservação permanente às margens do rio Uruçanga.
No pedido de liminar, o Ministério Público Federal informou que uma vistoria ambiental verificou que foram construídos no local uma rampa de 6 metros de extensão para entrada e saída de jet ski e um dique com quiosque.
Segundo a magistrada, o imóvel descrito no processo está em região de preservação permanente, em terreno de marinha e não recebeu autorização de construção.
A liminar determina ainda a colocação de uma placa no local informando sobre existência da ação e estabelece multa de R$5.000 em caso de descumprimento.
No Acre, homem é condenado a indenizar filho por abandono afetivo.
O valor da indenização foi fixado em R$52.000. Marcelo Delali.
De acordo com o processo, um homem foi condenado pela vara cível de Tarauacá, no Acre, por ter abandonado o filho após o fim do relacionamento com a mãe do adolescente. Na denúncia, consta que o pai sempre deixou claro que não tinha amor para com o filho, que tinha 4 anos quando ocorreu o reconhecimento de paternidade. A pensão alimentícia foi estabelecida em 36% do salário mínimo, mas ela nunca foi paga devidamente. Assim, o juiz manteve a obrigação de pagar a pensão, além da indenização por abandono afetivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 7 mulheres recebem diploma Berta Lutz pela luta por mais espaços de poder no país. Senado aprova e segue para sanção proposta que determina funcionamento 24 horas de delegacias da mulher. Comissões do Senado são instaladas e elegem presidentes. Boa noite. O Senado Federal concedeu hoje, 8 de março, o diploma Berta Lutz para 7 mulheres. Entre as homenageadas, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a socióloga Rosângela Silva, esposa do presidente Lula, e a jornalista Glória Maria, que faleceu recentemente. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
7 mulheres foram agraciadas pelo Senado em 2023 com o diploma Berta Lutz. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, lembrou que Berta foi pioneira na luta pela maior presença feminina na política e ponderou que as agraciadas representam a continuidade dessa luta.
É ainda uma excelente oportunidade de invocarmos a memória da nossa saudosa pacifista e reconhecermos a atuação das herdeiras de seu espírito na luta pelo direito das mulheres.
Uma das homenageadas, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou que a história das mulheres brasileiras ficou escondida durante muito tempo.
O registro da historiadora Mari Del Priori, de que a questão feminina no Brasil permaneceu excluída da própria história como disciplina até a década de 70 do século 20.
Também receberam o diploma Berta Lutz, a socióloga Rosângela Silva, esposa do presidente Lula, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, a jornalista Nilza Valéria Zacarias, uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Zabo de Carvalho e, em memória, a jornalista Glória Maria e a líder indígena do século XVII, Clara Camarão.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lamentou que, mesmo passados 100 anos do início das comemorações do Dia Internacional das Mulheres, a violência praticada contra elas ainda seja uma realidade no Brasil. Ele citou dados de uma pesquisa do Datafolha, feita a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indicam que em 2022, a cada minuto, 35 mulheres foram agredidas física e verbalmente no Brasil. Outro dado que chama a atenção, segundo Carlos Viana, é o fato de 29% das mulheres brasileiras afirmarem terem sido vítimas de algum tipo de agressão só no ano passado.
Isso significa que pelo menos 18 milhões e 600 mil mulheres em nosso país foram agredidas, humilhadas, perseguidas, ofendidas sexualmente, espancadas, esfaqueadas, ameaçadas ou sofreram qualquer outra barbaridade como essas. Isso apenas em 2022.
Para ajudar a combater esse tipo de violência no país, o Senado aprovou e segue para a sanção o projeto que prevê atendimento 24 horas nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. E estimula a criação de mais unidades pelo país. A proposta também prevê atendimento psicossocial às vítimas de violência e amplia as ações de fiscalização das medidas protetivas. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Senado rejeitou as mudanças feitas pela Câmara e aprovou o projeto de lei original do senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, que propõe mais ações de fiscalização das medidas protetivas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e estimula a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, aponta a importância da iniciativa no combate à violência contra a mulher.
A violência contra a mulher não tem dia, não tem hora. Não dá para esperar a delegacia abrir na segunda-feira. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, com relação à violência contra a mulher, houve aproximadamente 66 mil estupros, 230 mil agressões, 597 mil ameaças e 619 mil chamados ao 190 no Brasil em 2021.
O texto prevê que o poder público deve prestar assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência, seja por meio das delegacias, da defensoria pública, dos juizados especializados, ou pelo Ministério Público, ou entidades da iniciativa privada, por meio de instrumentos legais como convênios. As delegacias deverão funcionar sem interrupção, inclusive em feriados e fins de semana, para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar ou para apurar crimes contra a dignidade social e feminicídios. Para o autor da proposta, Rodrigo Cunha, é fundamental que a legislação ampare as mulheres cada vez mais.
E a gente tem a oportunidade hoje, como senador, como senadora, de atuar para mudar leis que venham para inibir essas práticas. Porque o principal combustível para a violência é a impunidade. Então, quanto mais instrumentos legais conseguimos para dar às mulheres, principalmente aquelas que não têm formação, o poder do Estado para abraçá-la no momento em que ela mais precisa, isso se faz necessário.
A implantação deverá ser progressiva a partir dos municípios mais populosos. O projeto segue agora para a sanção presidencial.
Representantes da comunidade LGBTI+, se reuniram hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles pediram maior participação do Legislativo para assegurar direitos como a adoção e a criação de uma frente parlamentar em defesa da comunidade. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A representante da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Maceió, Isis Florescer, acredita que o legislativo é fundamental para garantir essas conquistas de apoio e proteção à comunidade.
A gente precisa ter lei, né, força de lei, para que a sociedade também possa se comprometer a respeitar essas pautas, como o casamento civil, o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans, a questão da adoção, né, por famílias LGBTs.
Para Matusa Sankofa, que trabalha com pessoas trans e em situação de rua em São Paulo, é preciso criar uma frente parlamentar para fortalecer a discussão sobre temas da comunidade LGBTI+, do Congresso Nacional.
A gente veio pela luta do Estatuto das Famílias, pela aprovação da criminalização da homofobia, da LGBTfobia.
Para os ativistas, a criação de uma frente parlamentar mista daria força à tramitação de projetos até então parados.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, denunciou em plenário que um vereador do município de Serra, no mesmo estado, se referiu à população LGBTQIA+, como pessoas anormais e infames. Contarato disse que não é mais aceitável que pessoas se utilizem da imunidade parlamentar como escudo protetivo para a prática de crime e, com isso, continuem difundindo o ódio e o preconceito, tendo como base um comportamento claramente homofóbico. Segundo ele, hoje cerca de 12 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. Fabiano Contarato é homossexual, casado e pai de duas crianças adotadas.
Orientação sexual não define caráter. O que define o caráter é o seu comportamento ético e moral. É o seu comportamento enquanto pai. Porque de que adianta você ser um relacionamento hétero e que você não dá assistência aos seus filhos?
As comissões do Senado começaram a ser instaladas hoje com a eleição de presidentes que vão comandar os colegiados pelos próximos 2 anos. A Comissão de Assuntos Econômicos terá o senador Vanderlan Cardoso na presidência. Já Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, comandará a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Já na Comissão de Constituição e Justiça, continuará o senador Davi Alcolumbre, que foi reeleito presidente. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Reeleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, se comprometeu em definir a pauta com os líderes partidários e com os integrantes do colegiado. Entre as prioridades está a reforma tributária. Ele pondera, no entanto, que o governo não deveria enviar uma terceira proposta.
Não dá para o governo mandar um novo texto. Nós temos a PEC 110 e a PEC 45. Então é pegar o debate de 4 anos, sentar com o governo na mesa e tentar discutir um texto consensuado e incorporar, se for necessário, manifestação do governo. Mas eu sou contra o governo inventar um novo texto para começar tudo de novo.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, citou que entre as prioridades da oposição estão a prisão em segunda instância e o mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal.
Prisão em segunda instância, é um projeto até que já foi aprovado, mas se for rediscutir tem que passar por lá. Há um desejo de fazer uma reforma do judiciário, tem, por exemplo, essa discussão sobre mandatos para novos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça ainda será eleito entre os 27 integrantes do colegiado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e à violência sexual.
Projeto garante à mulher o direito de ter acompanhante em procedimento com sedação.
Câmara lança campanha Março Mulher e realiza sessão em homenagem às mulheres.
Boa noite. As deputadas lançaram a campanha Março Mulher para fomentar a discussão em torno de propostas da bancada feminina. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Na abertura das atividades da campanha Março Mulher, realizada anualmente na Câmara na semana do 8 de março, devido ao Dia da Mulher, as participantes ressaltaram a importância da união em torno de projetos de interesse do público feminino. A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Maria Rosas, do Republicano de São Paulo, destacou que no ano passado, com apenas 77 deputadas, a bancada feminina conseguiu levar 280 projetos para a pauta da casa. Desses, 83 já se tornaram leis. A procuradora ressaltou que, quando se trata de projetos de interesse das mulheres, todas as parlamentares se unem, independentemente de ideologias partidárias.
Precisamos debater, conscientizar, trazer para perto todas as mulheres, porque quando se trata da pauta da mulher, nós nos unimos, que é o direito da mulher. É suprapartidária a nossa Secretaria da Mulher. Nós precisamos nos unir para que a vitória venha.
Outra vitória das mulheres, segundo Maria Rosas, foi a criação de procuradorias da mulher nos estados. No começo da legislatura passada, o Brasil contava com 177 procuradorias. Hoje, já seriam 590. Apesar dos avanços, a realidade política brasileira ainda é bastante desfavorável às mulheres. Enquanto representam mais de 51% da população, elas não chegaram a conquistar 17% das cadeiras na Câmara nas últimas eleições. O número de deputadas eleitas passou de 77 para 91, mas uma renunciou e 6 se licenciaram dos mandatos para assumir cargos no Executivo. Apenas 87 seguem no exercício. Presente na solenidade, a deputada Benedita da Silva, do PT Fluminense, comemorou a entrada de mais mulheres na política, mas sublinhou que as conquistas femininas não são apenas das mulheres, e sim de toda a sociedade.
Nós estamos felizes por termos conseguido colocar mais mulheres na política, apesar de estarmos muito aquém, mas estamos assistindo também uma vontade enorme de uma compreensão nesse momento de que a questão da mulher não é uma questão da mulher. ela é da sociedade em que ela vive. Portanto, nós temos que dar as mãos e acordar a sociedade em que vivemos, para que os nossos representantes também possam comungar com as ideias que estão sendo colocadas de projetos que também não são nossos. São projetos que fazem parte de um processo de avanço, de inclusão, de transformação e de democracia.
De acordo com um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas Mulheres, em 2020, o Brasil ocupava o 9º lugar em participação política feminina numa lista com 11 países da América Latina e do Caribe. Na avaliação de critérios como atuação no Legislativo, Executivo e Judiciário, cotas e direito ao voto, o Brasil alcançou nota 39,5 em 100. Ficou à frente apenas de Panamá e Chile. Em primeiro lugar, o México conquistou nota superior a 66. Em seguida, vieram Bolívia, Peru, Colômbia, Argentina, Honduras, Guatemala e Uruguai, em ordem decrescente de notas. A campanha Março Mulher é realizada pela Secretaria da Mulher da Câmara em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher e a liderança da bancada feminina no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Na manhã de hoje, a Câmara realizou sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A repórter Paula Bittar acompanhou o evento e tem mais informações.
Participantes de sessão solene da Câmara em homenagem ao Dia Internacional da Mulher neste 8 de março cobraram igualdade de salários e medidas de combate a todo tipo de violência contra as mulheres, como a doméstica, a sexual e a política. Em discurso lido em plenário pela deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também ressaltou avanços que passaram pela Câmara, como, por exemplo, a lei que torna crime a violência institucional, ou seja, submeter vítimas ou testemunhas de crimes a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a levem a reviver a situação. Mas, segundo Lira, ainda há muito a fazer, como enfrentar a desigualdade salarial entre homens e mulheres. O tema foi alvo de proposta assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Dia da Mulher. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, afirmou que as mudanças ocorrem em ritmo muito lento e citou previsão do Fórum Econômico Mundial, segundo a qual o mundo levará 132 anos para atingir a igualdade entre os gêneros. Ela também lembrou quem, dentro desse universo, sofre mais discriminação.
Essa Câmara de Deputados tem a responsabilidade e o dever de legislar em benefício das mulheres pretas desse país, que continuam sendo a base da pirâmide social e encabeçam todos os números de violência.
A deputada da Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou a importância das mulheres indígenas na construção do país.
O Brasil começa das mulheres indígenas. Não adianta aqui nesse plenário gritar e falar muito de amor à pátria sem respeitar as mulheres mátrias. O Brasil nasce de nós. Nós estamos preparadas para reflorestar, para mulherizar, para indigenizar a política.
Na sessão que se seguiu à solene, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, citou outro grupo vítima de muita violência, o das mulheres trans.
Lutamos arduamente pela construção de um modelo de sociedade que nos respeite, que nos inclua, que enfrente a misoginia e a violência praticadas contra nós. É preciso enfrentar a violência que nos acomete, lembrar que ainda vivemos no primeiro país do mundo que mais mata e mata de forma cruel e violenta mulheres como eu.
A deputada Silvia Alves, do União de Goiás, falou de sua experiência pessoal para defender um trabalho voltado à prevenção.
Eu sou uma vítima de violência doméstica. Meu ex-companheiro me deu um soco na boca, na frente do meu filho de 11 anos. E ele ainda me carregou rumo à cozinha onde eu tinha um conjunto de facas. Não sei o motivo, mas a última frase que eu ouvi desse ser foi: nós seremos felizes por toda a eternidade. Sim, ele queria me matar. E hoje eu estou aqui para lutar por essas mulheres, por todos os filhos órfãos. Mas o objetivo dessa casa é prevenir a agressão e o feminicídio, e não tratar a dor maior.
E a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, disse que no Dia da Mulher não quer parabéns.
Eu não gosto muito do parabéns. Ele me agride. Várias foram as conquistas, mas há mais de um século nós estamos lutando por dois direitos fundamentais ainda. Lutando pelo maior direito, que é o direito à vida, e pela igualdade salarial. Num dia de morte, eu não consigo acreditar nos parabéns.
Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando com muita luta uma série de direitos. Vários deles precisaram passar por mudanças na legislação, ou seja, dependeram do aval do Congresso. Por exemplo, a Lei Maria da Penha para coibir a violência doméstica e a recente legislação que acabou com a exigência do consentimento do cônjuge para a realização da laqueadura. Outras mudanças relevantes foram a emenda constitucional que garantiu novos direitos trabalhistas a empregadas domésticas e a lei que colocou no Código Penal o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou por menosprezo à sua condição de mulher. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, destaca a importância do Dia Internacional da Mulher e da luta pelo fim da violência de gênero. O deputado se coloca à disposição da bancada feminina para construir pautas em favor das mulheres brasileiras.
Coronel Assis ainda destaca o programa de policiamento Patrulha Maria da Penha, criado em Mato Grosso e que, segundo ele, atendeu a quase 8 mil mulheres vítimas de violência em um ano de vigência.
Segurança Pública.
Deputada defende que diminuição do feminicídio depende de políticas públicas. A reportagem de Carla Alessandra traz mais detalhes sobre o assunto.
Segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança, em 2022, o Brasil registrou um feminicídio por dia. E a tendência, apontada por órgãos de segurança pública, é de que os casos estão aumentando. Após 7 anos da aprovação da lei que tipificou como crime hediondo o feminicídio, os números não diminuíram. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a lei foi um primeiro passo, mas a violência contra a mulher tem que ser combatida com políticas públicas capazes de mudar, inclusive, a cultura em relação ao domínio de mulheres por seus companheiros e familiares homens.
As humilhações, os xingamentos, os insultos de forma reiterada. Agora, todas essas violências, elas vão num crescendo na vida da mulher. E é esse o alerta que no 8 de março nós precisamos fazer. Como poderes públicos, como instituições, nós precisamos criar políticas públicas e campanhas também permanentes de alerta e sistemas que protejam desde as meninas até as mulheres idosas, as mulheres em todas as fases da vida.
Maria do Rosário lamentou que em 2022, 27 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência, em sua maioria por parte de seus companheiros. Para ela, é preciso acabar com a cultura de quem briga de marido e mulher não se mete a colher.
Ou seja, deixa que lá aconteça, mas é uma relação desigual, ela não tem a força física, ela não tem a condição muitas vezes psíquica, porque está destruída moralmente de sair desse relacionamento, ou até ela não tem a condição financeira. A autonomia financeira da mulher também é fundamental para o rompimento de relações que são tóxicas e que são violentas e que vão não crescendo até o feminicídio.
Maria do Rosário ainda chamou todas as pessoas que têm alguma influência no país que encampem a luta para acabar com a violência contra a mulher. Para ela, também é preciso educar meninos para que eles respeitem as mulheres, rompendo o ciclo de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Luiz Couto, do PT, lamenta o crescimento de feminicídios na Paraíba. De acordo com o parlamentar, em 2021 foram mortas 83 mulheres em todo o estado e em 2022 o número subiu para 85, uma média de 7 assassinatos por mês.
Luiz Couto solicita que, em comemoração ao mês das mulheres, sejam apresentados e votados projetos garantidores de melhores condições de vida para a população feminina.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que cria um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e à violência sexual em órgãos públicos, inclusive escolas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram a medida provisória que cria um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência sexual em todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, nas escolas de ensino médio, nas universidades e nas empresas privadas que prestam serviços públicos. A aprovação da MP faz parte do pacote de propostas levadas ao plenário em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A medida provisória foi editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, e originalmente previa a criação de campanha de enfrentamento ao assédio sexual nas escolas. A relatora da MP, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ampliou o alcance da campanha com o apoio do atual governo para todos os níveis da administração pública e, além do assédio sexual, incluiu outros crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual como focos da campanha. De acordo com o texto aprovado, a campanha terá vários eixos de atuação. Um deles é a capacitação dos profissionais, inclusive professores e funcionários das escolas, para que identifiquem casos de abuso. Outro é o esclarecimento sobre o que é o assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e as formas de violência sexual. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, por acordo, depois que a relatora aceitou mudanças propostas por diversos partidos e deputados. Uma das alterações foi retirar os alunos das escolas do ensino fundamental da campanha, a pedido da Frente Parlamentar Evangélica. A relatora Alice Portugal acatou a sugestão, mas manteve os professores e funcionários no programa de capacitação previsto na MP.
Tudo isso está dentro de um programa de formação para crianças. Mas como era um ponto delicado, nós retiramos a educação fundamental. E no fundamental, deixamos a formação continuada para professores e funcionários. A criança, a menina, o menino que é abusado, ele se retrai, ele não quer o toque físico, ele não quer comer. Uma merendeira treinada, ela verá isso, porque esses sinais podem salvar vidas.
O acordo foi defendido pela bancada feminina, como explicou a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
O que foi proposto é o seguinte: como a Lei Maria da Penha, você tem que fazer um programa para explicar o que é assédio. As pessoas de mal sabem o que é. E o assédio se dá nas empresas públicas, privadas também, mas está fora do acordo. Então, a empresa pública e nas escolas a partir do segundo grau.
Farão parte do programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência sexual campanhas educativas sobre as condutas criminosas e a divulgação de canais acessíveis para receber e encaminhar denúncias. Para a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, é fundamental a implantação de programas como este.
Todas as formas de violência contra as mulheres aumentaram no último ano. Um terço das mulheres brasileiras declaram que já sofreram algum tipo de violência, seja ela psicológica, material ou violência física. Desde uma ameaça, um constrangimento, até espancamento. Portanto, criar programas que enfrentem a violência contra as mulheres em diferentes esferas da sociedade é uma urgência.
A medida provisória que cria um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência sexual seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O plenário também aprovou o projeto que dá à mulher o direito de ter acompanhante em consultas médicas e em procedimentos que requerem sedação. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Recentes casos de abusos sexuais cometidos contra mulheres em hospitais durante cirurgias ou até mesmo consultas e exames médicos motivaram a aprovação na Câmara de projeto que dá às pacientes o direito de indicar acompanhante durante procedimentos que requerem sedação. Atualmente, a mulher já tem direito a acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e pós-parto. A proposta aprovada estende esse direito a situações nas quais a paciente perde a consciência ou apresenta quadro de confusão mental ou desorientação em razão de medicamentos. A relatora do projeto, deputado Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, previu uma exceção para procedimentos cirúrgicos ou de terapia intensiva quando a equipe médica vetar a presença de acompanhante por questões de segurança. Essa exceção foi pedida pela bancada do União Brasil. Nestes casos, porém, a equipe médica terá que justificar o veto e poderá ser admitido acompanhante que seja profissional de saúde. A relatora reuniu em um único texto o conteúdo de 8 projetos parecidos. Para Bia Kicis, a presença de um acompanhante pode evitar a ocorrência de crimes.
A presença de acompanhante junto às pacientes durante todo o período de atendimento deve ser vista como uma das medidas que podem impedir a ocorrência de ações delituosas e abusivas de modo mais efetivo de uma maneira relativamente simples. Importante lembrar que as mulheres já são vítimas de condutas abusivas nos mais diferentes ambientes. O desrespeito ao direito básico ocorre em casa, no trabalho, nas ruas, no transporte coletivo e dentro de instituições de saúde, infelizmente.
O texto permite que a paciente ou seu representante acompanhante legal, indique um acompanhante, mas o hospital não está obrigado a providenciar acompanhante caso o indicado pela paciente não apareça. E a equipe médica poderá realizar o procedimento na ausência deste, em casos de emergência. A deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, autora de um dos projetos que deram origem ao texto final, justificou a necessidade de acompanhante para pacientes com estatísticas.
O espaço de saúde e cuidado também é palco de violência contra a mulher. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal mostra que desde 2020, a cada 2 dias, uma mulher denunciou abuso sexual dentro do estabelecimento de saúde. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou um aumento de 48% nas denúncias de importunação sexual praticadas por médicos entre 2021 e 2022.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de todos os partidos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou a importância da medida.
É extremamente importante, porque nós temos várias notícias e vários fatos, várias denúncias de mulheres que são assediadas em situação de estarem sob sedação ou não em plena consciência em função de realização de exames.
O projeto que dá às mulheres o direito de indicar acompanhante durante consultas e exames faz parte do pacote de propostas levadas a plenário em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher e foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.